Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Uhum. Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é a Thaís Maruoca e hoje eu voltei para contar para vocês a terceira parte do livro O Burrinho de Maria, que conta a história, a trajetória de José, Maria, do nascimento de Jesus. E eu escolhi essa história porque tá chegando o Natal, né? Eu já li a parte 1 e a parte 2 desse livro. Se você ainda não ouviu, volta aí 2 episódios para começar a ouvir a história desde o comecinho. Espera só um pouquinho, que essa parte 3 já vai começar.
Eu vou te contar uma história agora. Atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Da tua mão, da tua mão.
Dia após dia, José, Maria e seu burrinho seguiram pelo caminho que ia dar em Belém. Algumas vezes era difícil achar a trilha, mas o anjo sempre mostrava o rumo ao burrinho. Certa vez, porém, eles quase se deram mal. Os viajantes iam passando por uma região erma. No começo da tarde, chegaram a uma aldeia. Lá, tiraram água do poço. Enquanto descansavam, José refletiu e disse: "Será que hoje ainda vamos andar mais? Meu medo é que o lugar próximo fique muito longe. Talvez não alcancemos antes de escurecer." Mas você não acha, perguntou Maria, que ainda é muito cedo para pensar em pousada para a noite? Quanto mais perto de Belém estivermos, melhor para nós. Então José respondeu: "Vou pedir informações àquela mulher que vem vindo ali. Se vocês andarem depressa, alcançarão a próxima povoação antes do cair da noite", respondeu a mulher, observando-os, curiosa. "Só que o caminho é difícil, íngreme e cheio de pedras." "É, seu burro parece forte. Com certeza conseguirá." "É o melhor burro do mundo", disse Maria. Então a mulher continuou alertando. "Mas no meio do caminho há salteadores, que moram numa região alta e deserta. É muito perigoso cair em suas mãos. Talvez seja melhor esperarem até amanhã. Alguns camponeses da aldeia vão amanhã cedo para Jerusalém. E vocês podiam juntar-se a eles. Quando são muitos, os ladrões não se atrevem a assaltar." "É", disse José. "Parece que o melhor é mesmo esperarmos. Tem certeza de que os camponeses viajarão amanhã?" "Acho que sim", respondeu a mulher. "Ou então viajarão depois de amanhã." "Não deveríamos tentar chegar ao próximo povoado?" comentou Maria. "Ainda é cedo. Nosso burrinho é de confiança. E dos ladrões, Deus nos protege." E seguiram viagem. No começo, o dia estava lindo. Mas depois de algumas horas, começou a ventar de repente. E uma terrível tempestade os pegou de surpresa. Num instante, ficou tudo escuro e justo na parte mais acidentada do caminho. O burrinho tinha de seguir na frente com Maria e ir tateando com seus cascos para achar a melhor passagem. José subia atrás deles, pois a trilha era muito estreita. "Temos de procurar um lugar abrigado", exclamou José. "Com esse vento, você vai ficar enregelada." Mas o burrinho não achou nenhum abrigo e Maria começou a tiritar de frio. "Se não encontrarmos uma casa, vamos ter de parar logo, logo", disse José. De repente, o burrinho sumiu de vista e José precisou correr para alcançá-lo. É que o animal tinha visto mais uma vez um anjo que lhe fazia sinais do outro lado de um grande rochedo. Um caminhozinho estreito ia dar lá, e em pouco tempo o burrinho chegou a uma cabana. Achamos uma cabana! Gritou Maria, tentando virar-se para avisar José, que vinha vindo atrás ofegante. O burrinho parou junto da entrada. Era só um casebre em ruínas, sem porta. Mas no chão ardia uma fogueira e três homens barbudos estavam ali se esquentando, sentados em volta. Quando viram o burrinho, um deles se ergueu depressa e segurou-lhe as rédeas, guiando-o para dentro. Como o burrinho ficou feliz, pois finalmente, no meio daquela tempestade horrível, Maria tinha um teto sobre sua cabeça. Boa gente, pediu Maria. Podemos nos aquecer aqui um pouco? Estamos completamente encharcados. Os homens, na hora, ficaram calados. Maria não reparou muito bem nos três, pois tinha os olhos voltados para o fogo e as mãos estendidas sobre ele. Mas José, que acabara de entrar, viu logo que espécie de homens eram. O burrinho os havia guiado justamente para um covil de ladrões, bem para o centro da desgraça. Bons homens, suplicou Maria, não queremos incomodá-los. Só pedimos que nos deixem sentar junto do fogo. Pois venham, disse um deles, rispidamente. Tendo Maria lhe estendido a mão, ele se viu obrigado a ajudá-la a descer do burro. E no mesmo instante reparou que o fogo ficou mais claro e que o ar da cabana cheirava bem como um dia de primavera. Maria sentou-se no chão, sobre a palha. José, hesitante, parou na entrada, sem saber o que era melhor fazer. José, pediu Maria, passe-me a cestinha do farnel. Você deve estar com fome. José deu-lhe a cesta e Maria tirou de dentro o pão. Ela o partiu e disse, que o Senhor abençoe este pão. E deu um pedaço a José e outros a cada um dos ladrões. Os três ficaram tão sem graça que mal conseguiam comer. Fazia tanto tempo que não comiam um pão abençoado. Maria e José comeram e o burrinho começou a mastigar a palha do chão. Os três ladrões continuaram quietos, observando os forasteiros. Não podiam entender como alguém tinha conseguido encontrar seu esconderijo. Mas, na verdade, até que era cômodo aquelas pessoas terem ido parar ali. Era só esperar que dormissem para roubar sua bagagem e escapulir com um burro. Nem seria preciso usar de violência. Os três ladrões se olharam e piscaram uns para os outros. José viu logo que eles eram. Parecia preocupado e mal conseguia engolir seu pão. Maria, porém, dava a impressão de não desconfiar de nada. Com seus belos olhos claros, encarava os ladrões e sorria, como se eles fossem bons e velhos amigos. Assim que acabou de comer, ela enxugou o burrinho e disse, "Vocês não imaginam como esse burrinho é esperto." E começou a contar como o burrinho havia atravessado as águas impetuosas do riacho e como sempre encontrava um bom lugar para pernoitarem. Mas esta noite já estávamos achando que íamos ter de dormir ao relento. Na verdade, foi um anjo que mostrou o caminho ao nosso burrinho. Senão jamais teríamos chegado a esta cabana em região tão erma, disse ela. Os ladrões olhavam espantadíssimos, achando aquela mulher muito infantil, como se um anjo tivesse guiado o burro diretamente para um covil de ladrões. Ela era mesmo muito ingênua. Nisto, passou pela cabeça do chefe um pensamento que lhe causou medo. Ele ficou pálido e começou a suar frio. Desde o primeiro instante, sentira que havia alguma coisa estranha com aquela mulher. Quando a ajudara a descer do burro, tudo se tornara tão luminoso e agradável perto dela. Não fora a chama da fogueira que brilhara mais claro como ele pensara primeiro. Não, agora ele sabia. Um outro ser os acompanhava, um ser de onde vinham esse calor e a luz. Um anjo. E depois disso, ele havia comido e traçado planos malévolos contra aquelas pessoas protegidas por um anjo. Ficou gelado só de pensar no que aconteceria a ele e a seus camaradas se tivessem erguido a mão contra aqueles estranhos. Para sua sorte, a mulher começara a falar antes que eles pudessem fazer-lhe algum mal. Ele tinha de conseguir que seus camaradas deixassem os forasteiros em paz. Os outros dois ladrões davam sorrisos irônicos enquanto ouviam a narrativa animada e singela da mulher. Inesperadamente, um passarinho cantou. Então, ela se interrompeu e exclamou. Você ouviu, José? Nossos passarinhos acharam o caminho até aqui. a contar uma história ainda mais incrível sobre os passarinhos de Nazaré. Contou que durante toda a viagem, os passarinhos vieram voando atrás para saudar seu filhinho que estava para nascer. Sempre que paravam para descansar, os passarinhos pousavam numa árvore e cantavam para eles. E de manhã cedo, acordavam os três com seu canto. Os homens consideraram a mulher terrivelmente infantil, mas nada podiam fazer senão ouvi-la. E erguendo os olhos por acaso, viram que as vigas e os caibros estavam cheios de passarinhos pousados, dormindo. O segundo ladrão era um sujeito bruto, não ligava para nada e batia sem piedade para conseguir o que queria. Porém, desde criança, era louco por passarinhos e tinha muito boa mão para lidar com eles. Como que enfeitiçado, cravou os olhos nos passarinhos de Maria. Meio sem pensar, foi juntando migalhas do pão e lhes oferecendo na mão estendida. Depois, assobiou de mansinho. Algumas cabecinhas apareceram saindo do esconderijo das asas. Três, quatro passarinhos voaram sobre ele e ao seu redor, mais ainda, com um pouco de medo. Olhavam para Maria, como se quisessem seu conselho. Será que podiam? Maria fez que sim com a cabeça. O mais audacioso, o pequeno, que saltitava de lado, voou para a mão do ladrão e bicou uma migalha. No mesmo instante, todo o bando veio para junto dele. Uns pousavam em suas mãos, outros em seus ombros, em sua cabeça, gorjeando e piando. O ladrão ficou sentado bem quieto para não assustá-los. Eu estava com tanta saudade dos passarinhos, disse ele, e do canto deles. Aqui nas montanhas só se ouve o grasnar dos abutres. Está contente por vê-los? Perguntou Maria. Foi então que o ladrão perdeu o acanhamento e indagou de Maria e José os nomes dos passarinhos, onde faziam seus ninhos, quantos filhotes tinham e muitas, muitas outras coisas. Queria saber mais do que eles sabiam responder. Não posso entender, pensou o homem. Como foi que aguentei ficar tanto tempo nessas montanhas ermas? Amanhã mesmo vou embora para algum lugar que tenha árvores com ninhos de passarinhos. Quero morar lá e viver do trabalho de minhas mãos. Se não fossem esses forasteiros com todas as suas avezinhas, eu ia ficar aqui até o fim da vida. Estou tão grato por eles terem aparecido. Vou falar com meus companheiros para que os deixem ir em paz. Sinto-me tão feliz junto dos passarinhos. O mais moço dos ladrões não quis saber nem dos anjos nem dos passarinhos. Era muito jovem e só há pouco tempo se juntara ao bando. Ele tinha tido um bom lar, mas fora sempre violento e rebelde. Queria também ser o primeiro e o melhor em tudo. Mas um dia chegara à aldeia um outro mais afamado ainda. E ele, de tanta raiva, juntou-se aos ladrões para um dia ser conhecido como o Terror do Deserto. Sim, ele haveria de mostrar a todos da aldeia. Ainda iriam morrer de medo dele e tremer só de ouvir seu nome. Quando assaltava com seus companheiros, mostrava-se sempre terrível e feroz. Agora, ele estava sentado ali, irritado com os outros dois, vendo muito bem como iam sendo conquistados pela forasteira e já pensando em poupar a ela e ao marido. Pobres velhos, pensou ele aborrecido. Logo, logo vão virar crianças de novo e não vão mais servir para roubar. Pois bem, já sei o que vou fazer. À noite, quando todos estiverem dormindo, pego a bagagem e o burro e desapareço. Então, começou a imaginar o que podia haver naquela bagagem, com certeza coisas de valor. De certo modo, os forasteiros eram pessoas meio estranhas, isso até ele sentia. E provavelmente não eram tão pobres como aparentavam ser. A mulher tinha feições nobres. Ah, ele já sabia. Ela estava disfarçada. Devia pensar que era mais seguro passar por aquelas terras com suas preciosidades se tivesse uma aparência de quem é pobre, de quem mora na rua, com tudo de seu amarrado numa trouxa. Mas ele descobrira tudo. A ele ninguém enganava. E aquele burro não era um animal de gente pobre. Que nada! Com certeza havia coisas de valor na trouxa. E na manhã seguinte seriam dele, bem logo dali. Ele iria abrir o pacote e seria um homem rico. Então reuniria um bando de homens brutos e valentes e seria o chefe dos ladrões. O terror do deserto! Em casa, em sua aldeia, todos iriam ouvir falar dele. E se aquela gente demorasse para dormir, hein? E se ficassem sentados tagarelando a noite inteira? Ele estava tão impaciente que roía as unhas sem parar. Ah, mas logo tudo iria sossegar. Mas o mais velho dos ladrões não conseguia ficar calado. Quem é você, afinal? Perguntou ele a Maria. Os passarinhos a seguiram, mas um anjo conduziu seu burro diretamente a um covil de ladrões. Sou apenas Maria de Nazaré, explicou ela. E José é simplesmente José. Não foi por nossa causa que os passarinhos nos seguiram e que o anjo nos protegeu, mas sim por causa da criancinha que logo vai nascer. Criancinha? Sussurrou o ladrão velho. Maria concordou com a cabeça e sorriu para ele. E no mesmo instante, ele perdeu o medo que a aparição de um anjo lhe havia causado. Sentiu alegria e bem-estar e pensou: que maravilha! Olhe, vou lhe mostrar algo bem lindo, disse Maria misteriosamente ao ladrão. José, por favor, ajude-me a descer a trouxa. José soltou as correias. O ladrão mais moço ficou tão ansioso que prendeu a respiração. Com a mão direita, apertou bem firme o cabo da faca, a ponto de os nós dos dedos ficarem brancos. Que preciosidades trazia a mulher para falar delas com tanto orgulho? Ela se sentou calmamente e pôs o embrulho no colo. Depois de sacudir da saia todos os talos de palha, tirou para fora algumas lindas roupinhas de bebê e as mostrou aos ladrões estupefatos. Olhem, disse Maria, estendendo a cada um dos homens uma camisolinha. Não são delicadas? O ladrão mais moço ficou tão surpreso que deixou cair a faca. Ao ver isso, José, mais que depressa, empurrou a faca com o pé para debaixo da palha. O ladrão, porém, nem percebeu. Ali de pé, parado, ele virava as camisolinhas de um lado para o outro e sua cara foi ficando cada vez mais vermelha. Que vergonha! E se ele tivesse roubado aquele pacote cheio de roupinhas de bebê? Iam caçoar dele em todas as aldeias e em todos os lugares. A menor das criancinhas iria rir dele quando soubesse que o terror do deserto tinha roubado um enxoval de recém-nascido. Ele largou a camisolinha no colo de Maria. Cuidadosamente, Maria tornou a dobrar as roupinhas. Todos estavam calados. Nisto, o mais moço dos ladrões começou a dizer: eu queria me transformar num herói, mas não se conquista glória alguma roubando roupinhas de uma criança que ainda não nasceu. Quando seu filho crescer, conte a ele que um dia o terror do deserto... pensou em roubar seus cueiros. É para que ele fique sabendo como os homens são maus. Meu filho vem para ajudar os que se desviaram do bom caminho, disse Maria. Você diz isso, exclamou o jovem. Sim, eu quero mesmo voltar e me tornar um homem direito. Como ladrão, ninguém alcança nem honra, nem glória. O terror do deserto. Que bobo eu fui. Vou com você, disse o velho. Eu também não fico mais aqui, confessou o dos passarinhos, pois já estava planejando procurar amanhã uma região que tenha árvores com pássaros cantores. Maria de Nazaré, disse o velho ladrão. Diga a seu filho que, por causa dele, os três piores ladrões desta montanha deserta resolveram tornar-se homens honestos. Vou contar a ele, respondeu Maria sorrindo, que três homens bons, numa noite de tempestade, tiveram compaixão de dois pobres caminhantes e de seu burrinho. Depois, todos dormiram sossegadamente a noite inteira no covil dos ladrões. Na manhã seguinte, os passarinhos de Nazaré cantaram para três homens alegres que já não eram mais ladrões. Vou mostrar-lhes o melhor caminho para a próxima aldeia, disse o jovem. Ele pegou o burro pelas rédeas e o guiou por uma trilha que mal se distinguia até que um longínquo vilarejo se tornou visível ao longe. Obrigado, querido burrinho de Maria, disse ele. Obrigado por ter vindo até nós ontem à noite. Ele se despediu do burro com um carinho e disse adeus a Maria e José. Estes lhe desejaram boa sorte. Em seguida, o rapaz voltou para seus companheiros, que já estavam juntando seus poucos pertences a fim de viajar para outras terras. Sabe, Maria, disse José naquele mesmo dia, acho que amanhã, se tudo der certo, chegaremos a Belém. Seria ótimo, suspirou Maria. A criancinha não poderia esperar mais. Que bom será termos finalmente um teto sobre nossas cabeças. Ah, pensou o burrinho, se é assim, preciso me apressar. E começou a trotar tão depressa que José teve de sair correndo para poder acompanhá-los. É espantoso que nosso burrinho ainda tenha forças, disse Maria, pois trabalhou durante todo o outono e me carrega já há tantos dias da manhã à noite. É mesmo, murmurou José ofegante. Não sei como esse animal aguenta. Eles estavam passando por pastagens, constantemente. Encontravam grandes rebanhos de ovelhas e cabras. Não se via casa alguma, só pequenos barracões para os pastores e apriscos, feitos com muros baixos de pedras, onde o gado passava a noite. Ao entardecer, José se viu diante de um desses cercados. Inúmeros animais estavam reunidos ali dentro, deitados bem juntinho uns dos outros. Os pastores tinham feito uma fogueira e se esquentavam sentados ao redor. Um deles estava de guarda. Deitara-se no chão, atravessado na entrada, embrulhado numa pele de ovelha. Quem quisesse entrar, teria de passar por cima dele. Mas seria imediatamente enxotado, pois quem viria à noite a não ser um animal selvagem para agarrar uma ovelha ou um ladrão para roubar o gado? José foi até a entrada. O pastor ergueu-se um pouco desconfiado. "Que é que você quer?" perguntou de modo brusco. "Deixe-nos passar a noite aqui hoje. Não vamos mais conseguir chegar a Belém." "Está bem", disse o homem, examinando José da cabeça aos pés. "Entrem." "Barraca nós não temos, só uma fogueira. Se vocês se contentarem com isso..." Ele se pôs de pé e guiou José, o burro e Maria para dentro. Um garoto de uns 12 anos veio correndo ao seu encontro. "Deixem que eu cuido do burrinho", pediu ele, solícito. "É um belo animal, mas está todo molhado. Deve ter transpirado muito." "Sim, ele correu o dia inteiro", explicou José, enxugando a própria testa. "Que bom que agora podemos descansar." O menino esfregou o burro com capim seco, deu-lhe feno e água fresca, coçou-o, falou-lhe baixinho e cuidou dele o melhor que pôde. Quando viu que o burro estava enregelado com o ar frio da noite, tirou a própria manta e a estendeu em seu lombo. "Rubem, o que você está fazendo?" exclamou seu avô. "O burrinho está congelando. Ele estava todo molhado de suor", disse o menino. "E eu não preciso da manta. Nunca sinto frio." O avô balançou a cabeça e ordenou: "Venha sentar-se perto da fogueira." Rubem obedeceu e o velho o abrigou junto de si em sua própria manta. Quando os pastores viram que Maria estava exausta e enregelada, disseram: "Esta noite você não pode dormir ao relento. Vai esfriar mais. As estrelas brilham com uma luz incrível." Um dos pastores já havia apanhado peles de cabra e todos ajudaram a fazer com elas uma espécie de barraquinha aquecida de tamanho suficiente para abrigar Maria. Ali, eles estenderam uma pele no chão e um pastor trouxe leite de cabra. Maria aceitou tudo agradecida. Depois, deitou-se na pele macia e adormeceu no mesmo instante. Nessa noite, ela estava cansada demais para ainda se sentar e conversar como na noite anterior com os ladrões. José, porém, ficou bastante tempo sentado com os pastores junto ao fogo. Ele falou da viagem e das muitas aventuras que tiveram. Os pastores ouviram com atenção e quando José contou que o anjo sempre indicava o caminho certo para o burrinho, acenaram com a cabeça solenemente. "Você viu um anjo?" perguntaram os pastores. "Não, nem eu nem Maria, mas Maria percebe muito bem quando um deles está perto." É, disse o velho. Pessoas boas sentem a presença de um anjo, mas mesmo assim não o veem. Nossos pais muitas vezes conversavam com anjos, acrescentou um outro. Naquele tempo, os anjos ainda apareciam aos homens, disse Rubens, sonhador. E hoje, não aparecem mais. Os anjos nos ajudaram até aqui, comentou José. Esperamos que eles também nos guiem até Belém, antes que o filhinho de Maria venha ao mundo. Foi em Belém, explicou o velho avô com orgulho, pois ele e todos os outros pastores eram de lá. Foi em Belém que nasceu o rei Davi. Quando criança, ele guardava o rebanho de seu pai, como nosso Rubem. E quando cresceu, tornou-se rei e pastor de todo o povo. Nós que aqui estamos somos dessa mesma estirpe, acrescentou o pai de Rubem. Nós também, disse José. E por isso temos de ir a Belém, devemos ser registrados lá. Sim, sim, comentou outro pastor, puxando o mesmo assunto. Davi nasceu em Belém, mas nós ainda esperamos pelo outro rei que Deus prometeu a nossos pais. Rubem, pediu o avô, conte para nós o que disse o profeta sobre a criança de Belém. De ti, Belém, nascerá aquele que será o Senhor de Israel, meu povo, pronunciou Rubem com voz bem clara. Também está escrito, disse José mansamente, que ele será o bom pastor e que vai guiar todo o povo no caminho de Deus, completou Rubem animado. É sim, replicou um dos pastores. Assim dizem as escrituras, mas ele nunca chega, apesar de precisarmos dele. Os anos vêm e vão e tudo continua na mesma. O velho avô acrescentou. Sempre desejei muito chegar a ver a criancinha de Belém. Mas, infelizmente, ela não chegará a tempo de eu ainda poder vê-la. Todos os pastores suspiraram, pois esperavam ansiosos e há muito tempo pelo bom pastor. Sabe o que mais, avô? Disse Rubem timidamente. Acho que ele vai chegar logo, eu sinto. Meu pequeno, respondeu o velho, como é que você sabe disso? É que agora há pouco aconteceu uma coisa muito esquisita, contou Rubem. Quando estendi minha manta no lombo do burrinho, os olhos dele brilharam de um modo totalmente estranho. Eu nunca tinha visto isso e fiquei admirado, mas depois reparei que as estrelas se espelhavam em seus olhos. Ergui a cabeça e olhei para o céu, e as estrelas brilhavam com luz tão forte que quase se podia ouvi-las. Foi assim mesmo, e eu acho que elas diziam logo, logo, logo. Então olhei de novo para o burrinho. E ele também sabia que alguma coisa vai acontecer. Com certeza, é o bom pastor que vem chegando. Rubem, você tem de tomar cuidado para não se deixar levar por suas fantasias, disse severamente o pai do menino. Quem sabe, talvez Rubem tenha razão, replicou o avô. As estrelas hoje à noite estão realmente estranhas. Depois disso, fez-se silêncio em torno da fogueira. Um por um, todos se cobriram com suas mantas e adormeceram. Só o burrinho é que não conseguiu dormir. Ah, ele ficara tão agitado porque Maria tinha dito que a criança ia nascer logo. Então não havia tempo para ela descansar ali a noite toda, deixando as horas passar. Burrinho, perguntou uma das ovelhas, por que você está aí batendo com os cascos no chão? Por que não dorme um pouco? Não consigo, suspirou o burro. Não paro de pensar no filhinho de Maria. Já esperamos muito tempo por ele, você entende? E hoje ela disse que a espera está no fim, e eu prometi aos animais de nossa casa que levaria Maria sã e salva até Belém. Se não chegarmos lá em tempo, imagine só se a criança nasce no meio do caminho. Ah, se eu pudesse acordar José e Maria e seguir caminho com eles bem depressa. A noite está escura demais, burrinho, comentou outra ovelha, prestando atenção. O anjo me mostraria o caminho, disse o burrinho. Você viu algum anjo esta noite? Perguntou a primeira ovelha, refletindo. Ele lhe fez algum sinal? Se fez, é melhor vocês irem imediatamente. Não, respondeu o burro hesitante. Na verdade, eu não o vi. Então o anjo com certeza acha que vocês devem descansar essa noite, disse a ovelha. Olhe só como os pastores ajeitaram um lugar bom e quentinho para a senhora. É mesmo, e ela dorme tão sossegada, concordou outra ovelha. E seu marido também. Ele precisa dormir. Estava terrivelmente cansado quando chegou aqui. É, suspirou o burrinho. Vocês têm razão. Só espero que os dois acordem a tempo. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo. Os pastores convidaram José e Maria para tomar com eles a refeição da manhã. E o burrinho recebeu uma braçada de feno de Rubem. Os passarinhos de Nazaré cantaram suas mais alegres canções matinais. Agora, daqui até Belém, não é muito longe, disse o avô de Rubem. Até o meio-dia, vocês terão chegado. O mais difícil vai ser achar pousada, pois estão vindo muitas pessoas da estirpe de Davi para o recenseamento. Mas tudo há de correr bem, e quando estiverem de volta, sua visita será uma alegria para nós, pois queremos muito ver a criancinha que vai nascer em Belém, uma criança da linhagem de Davi. Maria combinou de boa vontade visitá-los. E teremos novamente feno e água fresca para o burro, prometeu Rubem. É o burro mais lindo que conheço. Você é um bom menino, Rubem, disse José. Que Deus o guie em todos os seus caminhos. José e Maria despediram-se então dos pastores e seguiram viagem. Não tiveram, porém, muita sorte nesse dia. Primeiro caiu uma chuva fria e eles ficaram encharcados. Depois, o céu continuou encoberto e o dia inteiro cinzento. Não houve nem um pouquinho de sol para secar suas roupas e aquecer seus membros enregelados. Foi então que aconteceu um acidente com o burrinho. Ele tinha dormido mal e estava cansado. Ao subir a ladeira íngreme de um morro, pisando em grandes pedras escorregadias, seu pé deslizou e ele quase resvalou ladeira abaixo. Maria deu um grito, mas o burro conseguiu assim mesmo manter o equilíbrio e continuou subindo. Porém, seu pé doía. José e Maria repararam logo que ele estava mancando. Meu pobrezinho, consolou Maria, que me carregou por tanto tempo. Já estamos chegando, viu? Então você vai poder descansar. O burrinho foi trotando o melhor que podia, mas não tão depressa quanto antes. José não teve o menor trabalho em segui-lo. De tarde, chegaram a Belém. Em volta da cidade havia uma muralha, e só passando por uma porta é que os viajantes podiam entrar. Na porta ficava um guarda. Para que ele os deixasse entrar, José teve de dizer-lhe seu nome e o de Maria, de onde vinham e o que queriam. Só então é que eles se viram finalmente dentro de Belém. Ah, José, estou tão feliz, disse Maria. Que o senhor seja louvado por termos chegado. E muito obrigada, meu querido burrinho. Seu trabalho foi difícil e penoso, mas você fez tudo muito bem feito. Esse burro vale seu peso em ouro, disse José aliviado. E sem ele jamais teríamos conseguido. O burrinho sentiu-se orgulhoso e contente. Zurrou, olhando em volta, procurando os passarinhos de Nazaré. Estavam todos pousados lado a lado sobre a muralha da cidade. Você fez tudo muito bem feito, burrinho, gorjearam eles. José e Maria descobriram logo que Belém era uma cidade com casas tão pequenas e ruas tão estreitas como Nazaré. Mas onde encontrar alojamento? Eles andaram por ali, ao acaso, até chegar a uma estalagem. Aqui se alugam quartos para os viajantes, explicou José. Esperem um pouco enquanto eu pergunto se podemos ficar. Quando ele entrou, porém, todos os quartos já tinham sido ocupados. Não havia nenhum cantinho livre. A casa estava superlotada. Temos de ver nas próximas estalagens. Com certeza existem outras, disse José a Maria. Eles procuraram de ruela em ruela. Minha mulher está cansada e seu filhinho deve nascer a qualquer momento, dizia José toda vez que entrava numa estalagem. E os estalajadeiros respondiam sempre a mesma coisa. Impossível! Procurem outro lugar! Depois de terem andado por toda parte, José disse... Quem sabe uma família nos hospeda? Estou muito preocupada com o nosso burrinho, suspirou Maria. Olhe só como ele está mancando. Ele precisa descansar. Vamos ver nesta casa, disse José e bateu na porta. Um velho de cabelos brancos veio abrir. Bom amigo, será que o senhor poderia nos dar pousada por esta noite? Perguntou José. Acabamos de chegar em Belém, mas não há lugar para nós em nenhuma estalagem. Sinto muito, declarou o velho. Eu os hospedaria com prazer se não tivesse chegado antes uma família com crianças que deixei ficar. Não sobrou nem um cantinho, mas vá até o vizinho, ele tem bom coração. Agradeço por sua gentileza, disse José, e foi bater na casa seguinte. Lá aconteceu a mesma coisa, e também na próxima casa, e nas outras todas daquela rua. Havia chegado gente demais em Belém para cumprir com o decreto do poderoso imperador. Se o burro ainda pudesse, seria melhor voltarmos ao abrigo dos pastores, disse José, pensando um pouco. Mas não sei se ele acharia o caminho nessa escuridão. Deus vai nos ajudar, tenho certeza, consolou Maria. Tenha calma, José. O burrinho sempre encontrou abrigo para nós. Gostaria que você tivesse razão, Maria, disse José. Mas o burro está muito mudado. Era verdade. O burro parecia outro, sentia dores fortes nas pernas e um cansaço extremo. A cabeça pendurada quase encostava no chão. Foi também por isso que ele não viu o anjo. Mas o anjo soube dar um jeito. Como o burro não erguesse os olhos, fez um sinal para os passarinhos de Nazaré que vieram na mesma hora. Eles tinham voado a tarde toda por perto do burrinho e vendo José e Maria andar a esmo por Belém, ficaram muito preocupados. Agora, porém, já estavam alegres. De repente, o burro levantou as orelhas. Que passarinhos eram aqueles que gorjeavam tão alto no meio do escuro e do frio? É claro, eram os passarinhos de Nazaré. E que diziam eles com seu canto? Venha, 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 burrinho. Aqui há um lugar abrigado e quente. O burrinho esticou de novo o pescoço e ergueu a cabeça bem alto. Avistou o anjo no fim de uma rua transversal. Sem mancar, deu uns passinhos cuidadosos naquela direção. Você está ouvindo, José? Perguntou Maria, admirada. Meus passarinhos estão cantando. É mesmo, disse José. Que estranho. Nunca ouvi passarinhos cantar à noite, muito menos em noite tão fria. O burro achou o caminho, respondeu Maria, rindo. Está com pressa. O burro, então, se pôs a trotar. E José saiu correndo atrás, mas dessa vez com prazer. Subitamente, as nuvens espessas, que haviam escondido o céu de Belém por toda a tarde e no início da noite, desapareceram. O céu até clareou, mas em cima da cidade brilhava uma grande estrela que nunca tinha sido vista antes. Quando o burro virou a esquina, apareceu uma casa branca e luminosa. Na porta estava o anjo, acenando e rindo, enquanto no jardim gorjeavam os passarinhos de Nazaré. José e Maria ouviram os passarinhos cantando e enxergaram a casa, mas não viram o anjo. Que palácio é esse? Perguntou José espantado. Todo ele brilha. De que será que foi feito? Deve ser a casa de um homem muito rico. Então não podemos entrar, disse Maria receosa. Somos pessoas simples. Mas, José, parece que o burrinho nos está levando justamente para lá. José tentou fazer o burro parar, mas o burro continuou teimando. Querido José, disse Maria, talvez aí seja o lugar certo, pois meus passarinhos estão cantando no jardim. Será? Será? Perguntava José admirado. Contudo, tendo chegado mais perto, José e Maria viram que a casa não era nada grande nem nobre como haviam pensado antes. Era um simples e velho estábulo de paredes tortas. A luz radiosa da estrela derramara seu encanto sobre ela, dando-lhe uma brancura ofuscante e imponente. Oh! Exclamou Maria satisfeita. É apenas um estábulo. Nele com certeza podemos ficar. Nunca pensei que iríamos encontrar alojamento numa casa fina, pois estamos muito empoeirados e sujos. Bem, disse José respirando aliviado. Já temos nosso abrigo. Para mim serve, mas primeiro vou perguntar ao homem ali na porta. Realmente, de pé diante da casa, estava um homem velho e curvado. Ele ouvira o inesperado concerto de passarinhos na escuridão da noite e saíra para ver que passarinhos eram aqueles. Descobriu então a estrela com sua luz clara, mas como ficou parado na porta, não reparou que a estrela deixara seu estábulo todo prateado. Em compensação, viu o burro com Maria e José se aproximando. E sobre eles, a luz da estrela brilhava tão radiosa que o velho pensou que um rei e uma rainha estivessem chegando em sua casa. Lá vem vindo o rei com quem eu sonhei, pensou ele. E sua rainha vem junto. Que lindas roupas eles usam. Parece que foram tecidas com fios de pura prata. E quem já viu um burro tão magnífico? Ele brilha como preciosa seda e seus cascos têm cintilações de ouro. Como posso me atrever a convidá-los para minha casa? O velho começou a tremer de aflição, mas foi se acalmando quando os viajantes chegaram mais perto. Eles também eram pobres. Um burro bem comum trazia nas costas uma moça pobre. E o homem que vinha atrás tinha roupas simples e cobertas de pó. Enquanto o velho estava ali piscando os olhos de espanto, José curvou-se diante dele e disse: Bom senhor, dê-nos abrigo por esta noite. Estamos exaustos. Minha mulher e meu burrinho precisam descansar. O homem abriu a porta. Eu só tenho esse estábulo velho, ao lado de minhas duas ovelhas e minha vaca, ainda há bastante lugar, se vocês acharem que serve. Claro que serve, respondeu José. Melhor impossível. O mais estranho, contou o homem, é que a noite passada eu sonhei ter recebido ordem para arrumar o estábulo e recolher todo o feno do campo porque um rei ia chegar de visita. Quando acordei, fiz tudo o que me mandaram, embora rindo de mim mesmo. Como é que um rei viria ao meu estábulo? E o que iria ele querer com meu feno? Então, vocês vieram chegando pelo caminho, brilhando com tal esplendor que pareciam mesmo o rei Salomão e a rainha de Sabá. Mas agora vejo que são viajantes pobres. Para mim é melhor. Diante de um rei, eu iria ficar sem jeito. Mas aqui estou eu, até tagarelando. Venham, entrem. Sabe o que mais, meu bom senhor? Disse Maria. Primeiro, nós pensamos que sua casa fosse um palácio iluminado. Mas depois vimos que era a luz daquela brilhante estrela que o deixava prateado. É uma noite espantosa mesmo, reparou o velho. Com essa estrela grande que ninguém ainda tinha visto e o canto dos passarinhos em plena noite de inverno. Foi esse canto que me atraiu aqui para fora. São os meus passarinhos, explicou Maria, que vem voando atrás de mim desde Nazaré. Com certeza estavam chamando o burro para nos mostrar a direção. Os caminhos de Deus são milagrosos, disse o velho. Vocês querem repartir comigo uma simples ceia e depois descansar? Foi uma sorte eu ter recolhido todo o feno hoje. Assim, vocês podem deitar-se nele. Está tudo muito bom aqui, comentou Maria. Um rei ou uma rainha não podiam ter nada melhor, disse José sorrindo. O burrinho, porém, já adormecera num canto do estábulo. Ele havia trazido Maria até a meta de sua viagem. Agora, finalmente, podia descansar.
A história acabou, atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí, tá empolgado, tá empolgada aí com a historinha que eu tô lendo? Esse livro chama O Burrinho de Maria, de Gunhild Selin, da editora Antroposófica. Agora a gente vai ouvir a mensagem de 7 ouvintes do podcast. Ao Emily, a Estela e Kellyene, a Lorena, a Manuela e o filho dela, Bento, e a Maia. Vamos lá?
Oi, meu nome é Wendy. Eu moro em Caxias do Sul. E a minha história favorita é a menina da cabeça quadrada.
Oi, Emily, obrigada pela sua mensagem. Ai, a menina da cabeça quadrada é um livro que eu gosto bastante. E sabe que eu não gosto que meus filhos fiquem vendo muita TV no laptop, no iPad, no celular. Eu não gosto muito, não. Eu acho que criança tem que brincar mesmo, né? Lá fora, correr, brincar de imaginar, brincar de boneca, de bola, de casinha. O que que você mais gosta de brincar, hein? Por aqui eles até gostam de uma TV, claro, né? Quem não gosta? Mas aí vai que fica com a cabeça quadrada igual no livro? Não dá, não. Emily, obrigada pela sua mensagem, viu? Obrigada por enviar pra gente. Um beijo pra você. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Estela e da Kelly N.
Oi, Thais Maruoca. Meu nome é Estela, moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu descobri que minha história favorita é... Somos Água. Agora, eu vou...
Mamãe vai mandar um alô.
Mamãe vai mandar um áudio, minha mãe.
Oi, Thais Maruoca, boa noite. Nós amamos o podcast, sempre ouvimos na hora de dormir. E Estela ama, de paixão, o podcast Vem Ouvir Sua História. Sucesso para você, um abraço para toda a família. Beijos.
Você é maravilhosa, suas histórias são lindas, lindas.
Ah, Estela, você que é uma maravilhosa. Obrigada pela mensagem, pelo carinho. Muito obrigada por mandar a mensagem aqui pra gente e por ouvir o nosso podcast. Eu fico muito feliz de saber que eu tenho uma ouvinte tão fofa assim. Estela, obrigada pelo seu carinho, viu? E Kellyene, muito obrigada também por participar, enviando mensagem, por colocar o podcast aí pra Estela ouvir também. Muito obrigada, gente. E Estela, você falou que sua história favorita é a da água, né? É um livro belíssimo e sabe que eu conheci esse livro justamente pela autora dele. Ela me apresentou e ela falou muito sobre a importância da água. Foi uma conversa super gostosa que eu me apaixonei de primeira. E eu a conheci numa viagem maravilhosa na Bahia. Eu fiquei por uma semana numa ecovila, me apaixonei por lá e lá que eu conheci esse livro. Olha, quem tá ouvindo aqui ainda não conheceu essa historinha, vai lá ouvir, que é a coisa mais bela que tem, né, Estela? Muito obrigada pelo carinho de vocês duas, pela mensagem de vocês duas. Eu amo Natal, viu? Sou apaixonada por esse lugar, acho tão lindo. Minha irmã nasceu em Natal, inclusive. Um beijo pra vocês duas. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Lorena.
Oi, Thais Maruaco, meu nome é Lorena. Eu adoro ouvir suas historinhas. Eu assisto quase todas as noites. Quando eu tô viajando, eu ouvo várias vezes. E o meu livro preferido é da Menina da Lanterna. Tchau, beijo.
Oi, Lorena. Ai, eu amo tanto a Menina da Lanterna. Acho tão leve, sutil e ao mesmo tempo traz tantos significados nessa história. Eu conheci essa história na escola das crianças e me apaixonei desde a primeira vez. Lorena, espero então que você tenha gostado bastante desse livro aqui que eu tô lendo, do Burrinho de Maria, que também foi na escola que eu conheci. Muito obrigada pelo seu carinho e pela mensagem que você enviou. Um beijo bem grande pra você. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Manuela e do Bento.
Oi, Thais Maruoca, como você está? Tá tudo bem? Eu sou a mãe do Bento aqui de Fortaleza. A gente adora ouvir suas histórias todos os dias. Toda segunda-feira a gente tenta ver se tem alguma historinha nova, porque o Bento adora. Muito obrigada por todas as histórias. Adoramos vocês.
Oi, Thais Maruoca. Meu nome é Bento. Minha história favorita é Pedro Coelhinho.
Oi, Bento. Oi, Manuela. Obrigada pela mensagem de vocês. Bento, esse Pedro Coelho é uma das histórias também que eu adoro por aqui. É difícil, aliás, né? falar qual que a gente mais gosta, que eu também adoro muitas histórias desse podcast. Só que eu trago aqui pra vocês, né? Sabe que quando eu vou escolher, eu vejo que eu tô com vontade de ler naquele dia. E eu vou, olho todos os livros daqui, falo, hoje eu tô com vontade de ler esse daqui. Por isso que eu li com tanta vontade aqui pra vocês, por isso que eu trago histórias que eu gosto tanto. Bento, muito obrigada pelo seu carinho, viu? E Manuela, muito obrigada pela mensagem, obrigada por colocar aí nossas historinhas pro Bento ouvir, obrigada por enviar e deixar a gente saber aqui, conhecer um pouquinho mais a família de vocês. Obrigada pelo carinho de verdade. Um beijo pra vocês. E agora a gente vai ouvir a última mensagem, que é da Maia.
Oi, Teixe Marioca. Eu adorei essa história. A sua filha é Maia? A Maia é a sua filha? O Leon é de verdade? Eu também me chamo Maia. Tchau, Teixe Marioca. Será que também, depois da Peppa e o patinho o patinho pelado, você pode contar a história você pode contar, por favor, a história da Patrulha Canina? Eba, tchau! Te amo muito!
E qual foi o livro que a gente viu hoje, filha? O livro que a gente escutou a historinha era de quem? De uma moça chamada Má? Lá?
Ela conhece.
A Malala.
Ela conhece.
Ai, é que a gente ainda não tinha falado o nome do livro, lembra? No começo da mensagem a gente não tinha falado ainda.
Não, mas ela conhece.
Ah, ela disse que ela gostava, né? É verdade, que a filha dela também gostava, né?
Sim. É. Tchau.
Oi, Janaína! Oi, Maia! Sim, minha filha chama Maia. A primeira filha que eu tive chama Maia, ela tem 10 anos. A segunda é a Inaê, que tem 8 anos. E o terceiro é o Leon, de 6 anos. Tenho 3 filhos e todos eles são de verdade. Todos eles existem, acredita? Você viu só? Eu quis dar o mesmo nome pra minha filha que sua mãe quis dar. Ah, esse nome é lindo mesmo, né? Eu já conheci várias Maias já. Eu adoro esse nome. Maia, você já viu a historinha também que chama Maia e a Fera? Ah, é de uma surfista muito boa que também existe de verdade. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Olha, espero que vocês duas tenham gostado da historinha de hoje e dessa sequência de historinhas que a gente tem trazido aqui nesse final de ano do Natal, que é esse O Burrinho de Maria. Espero que todos vocês estejam gostando. Muito obrigada pela mensagem de vocês duas e um beijo! Olha, para quem tem enviado mensagem aqui pra gente, eu quero agradecer muito pelo carinho e também pela paciência por esperar, né, pra mensagem entrar aqui no podcast, porque tem demorado mesmo um tempinho, porque são muitas mensagens que chegam, mas eu acho que a gente tá conseguindo dar uma adiantada aqui, né, com essas mensagens uma atrás da outra aqui de fim de ano. Olha, espero que vocês estejam gostando muito desse livro, que eu acho uma graça. Eu me apaixonei por esse livro. Estou lendo ele já pela terceira vez aqui em casa com as crianças. Esse foi o terceiro episódio e a gente tem mais 4 episódios para conseguir ouvir a historinha inteira até o fim. Então continue acompanhando aqui, que tá sendo uma por dia. Um beijo e até amanhã. Tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.